Salve, salve, queridos amigos de experiências compartilhadas, seja muito bem-vindo. Hoje a gente está aqui para conversar com Isadora Camargo Laetano. Isadora aqui, enfim, é um grande fenômeno, né? Foi aprovada na prova de advogado da União, tinha uma notaça na prova oral, mas que eu não estou aqui para falar da idade dela nem da nota. Eu estou aqui para a gente conversar com ela sobre a maturidade que Isadora tem. Foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção. A gente viu ali, né, uma mulher muito madura, muito à frente, né, da sua idade biológica. Isso chamou muito a nossa atenção. Então hoje a gente está aqui, né, com Isadora. Acho que ela está entrando, eu vou convidá-la para participar. E você já. Deixa eu só aceitar aqui o convite, ou melhor, convidar.
Tá? E a gente começa a dividir aqui a tela. Mas seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que está aqui. Uma grande satisfação, né? Poder escutá-la.
Oi, professor, tudo
Tarde,
bom?
amiga. Tudo bem?
E
Como é que você
aí?
está?
Estou muito feliz, queria agradecer antes essa oportunidade de estar falando aqui. Estou muito grata e, enfim, está sendo uma felicidade enorme.
Ô, minha amiga, eu nem imagino como é que deve estar as coisas, se você já, enfim, né, já conseguiu ter uma dimensão daquilo que você fez, você, sua mãe já comentou aí, todo mundo besta, pessoal da, enfim, da sua cidade aí, da UFRJ, não é isso? Não,
Não, na URGS, na URGS.
eu não sei pronunciar, peço desculpas a você.
É, URGS, é,
URGS, né?
UFRGS. Isso.
URGS, confundi. Eu estava conversando,
Não, tem
sabe com
problema.
quem agora?
Quem?
Com o Márcio, que você trabalhou com ele e que também passou
Sim.
na PGF.
Como o mundo é, né? É muito pequeno e muito doido isso. Tipo, faz anos que a gente teve contato, assim, muito querida, e hoje eu fui olhar as listas. Na verdade, eu cheguei a ver quando tinha saído a primeira fase, assim, eu cheguei a entrar em contato com ele e falei, olha, a gente juntos nessa, que legal. Foi muito importante, assim, para mim, porque ele fez parte de uma outra fase da minha vida também, que com certeza ajudou a moldar a Isadora profissional que eu sou hoje, e também a Isadora pessoa, né? Porque eu acredito que essas experiências enriquecem muito a nossa vida em todos os âmbitos.
Ô, minha amiga, com certeza. E para quem está chegando agora, só para contextualizar, Isadora disse que conheceu o Márcio, que passou em primeiro colocado para procurador federal. Falou, a gente trabalhou juntos, né? E aí eu não sei também em qual foi o lugar que vocês trabalharam, porque vai todo mundo querer trabalhar lá agora, né? Porque vai que pegar certo.
Foi meu estágio lá na Justiça Federal. Nossa, foi uma ótima experiência também. Eu estava no iníciozinho assim da faculdade, aprendi muito, muito lá.
Quando foi
Foi muito
que
legal.
você estagiou lá, por curiosidade, assim?
Ai, eu sou meio ruim de data, mas eu acho que foi assim no segundo semestre, devia ser 2019, assim. Eu foi um pouquinho antes da pandemia. E aí veio a pandemia e foi tudo para online, né? Eu acabei perdendo esse contato físico com as pessoas, mas eu já tinha conhecido o pessoal, então assim, a experiência foi muito enriquecedora. Aí depois eu ainda pude estagiar também no Ministério Público, no MPF. Também foi sensacional, assim. E eu consegui presencial também. Todo mundo de máscara, conheci todo mundo mascarado, mas foi muito legal.
Então, Isadora, vamos lá. Tu estagiaste, que eu já sei, na Justiça Federal e também no IPF,
E
né?
isso. E eu tive uma experiênciazinha em escritório de advocacia também.
Qual foi o teu ano de conclusão de curso quando tu começaste? Para a gente ter uma noção, a gente começar a ter uma, assim, uma base
Sim.
de onde é que surge, Isadora, melhor. Como foi tua caminhada também na faculdade? Também queria até saber. Foi lá que começou o teu despertar. Tá me escutando?
Então, tô te escutando, Felipe. Acho que tá. Eu me formei em fevereiro desse ano, de 2023, mas eu acho que o meu estudo para concurso, ele vem de muito tempo, assim. Eu sou de uma família de concursados, então aqui em casa todo mundo fez concurso. Inclusive, quem poderia ter fugido, que foi meu padrasto, ele era piloto de avião, ele prestou concurso e agora ele é da NAC. Então, até ele. Aí, então, eu sempre tive essa inspiração, assim, essa ideia. Eu sempre gostei muito da ideia, assim, de trabalhar no poder público. Eu sempre via como uma oportunidade de mudança, com um poder muito grande, assim, para mesmo para quem acabou de entrar, né? Porque na advocacia tu pode ter um poder de mudança, mas ele demora mais para tu conseguir o teu espaço. Acho que no poder público isso é um pouco mais facilitado. E, enfim, sempre me despertou assim essa ideia. Então eu entrei, escolhi o direito, um dos motivos foi essa possibilidade. Tava em dúvida, porque eu sou uma pessoa bem indecisa, assim, para mim Quando eu tomo uma decisão, eu costumo ser bem determinada e ir até o final, mas é difícil para eu tomar a decisão. Então, eu escolhi o direito e aí entrei na faculdade com essa ideia. Mas aí, quando eu entrei lá, tinha tantas possibilidades, eram tantas coisas, que aí eu já não sabia mais se eu queria o concurso. Então, eu fui experimentando um pouquinho de cada, assim, eu me aventurei na pesquisa acadêmica. Fiz o trabalho no SAJU também, que era o Serviço de Assistência Jurídica Universitária. Fiz estágio. Desculpa, gente. Tranquilo. Meu celular tá... Acontece. Eu tô aqui numa engembração.
A faculdade, ela é muito conhecida por formar, enfim, grandes juristas, né? Assim, pelo que...
Sim, é muito forte, assim, o âmbito acadêmico lá mesmo, sabe? Tipo, acadêmico. O estudo para pesquisa mesmo é muito, muito forte, assim. O então, pessoal é muito bom.
Melhor, quando é que tu considera que tu começou a estudar para concurso? Digamos assim, foi quando tu, sei lá, fez os estágios, aí começou, acho que foi no segundo semestre, né, na Justiça Federal. Ou tu sempre estudasse para faculdade, digamos assim, e isso fez com que também tu sentisse uma certa facilidade para concurso. É até bom te escutar isso aí, até para a gente ter o nosso campo, porque tem muita gente que quer saber como é que eu estudo para concurso também durante a faculdade. Eu queria saber a tua opinião sobre isso também.
Eu estudei muito para a faculdade, assim, mas eu não tinha muito essa ideia do concurso ainda, porque eu estava muito perdida, assim, eu não conhecia ninguém que fazia concurso, então eu não sabia muito por onde começar. Como eu nunca usei muito redes sociais, eu não tinha acesso a esses cursinhos, eu não sabia para onde ir, então eu estudava o material da faculdade mesmo. Uhum. Aí quando começou, mas assim, estudava para as matérias ali. Aí quando veio a OAB, eu resolvi sentar e fazer um estudo mais legal, assim, de tudo, para poder ter condição de ir bem, assim, na prova, e eu comecei a gostar dessa onda de estudar. E aí, logo em seguida, saiu o edital do TRT4, de analista. E aí, meu pai falou, ah, quem sabe tu não tenta, né? No início, até fui meio resistente, falei, ah, não sei, acho que não vale a pena. Eu, ah, não, quer saber, eu vou tentar. E aí, eu me inscrevi no TRT4, e foi ali, então, que começou o meu estudo mesmo para concurso, assim, que começou direcionado, agora é isso que eu quero, eu vou fazer isso. Aí eu cheguei a prestar o...
Ou seja, técnica analista.
É, eu fiz só de analista. Eu fiz de analista, cheguei a ser aprovada. Eu não fui nomeada ainda, tô com nome na lista. E aí depois desse de TRT4, deu um mês, acho, 2 meses, e saiu o edital da AGU. Aí eu emendei o da AGU. Então, foi assim que começou. E aí eu não parei mais, assim. Tô desde então nessa jornada de estudos.
Então, vamos lá, tu fizesse o TRT da 4ª Região para técnico ou para analista?
Para analista.
Para analista. Isso. E aí, quando encerrou, basicamente, já era ali quase dezembro de 22, né? Quando saiu mais ou menos a tarde da AGU. E aí você emendou um no outro. Como é que foi o TRT4? Então, foi teu segundo concurso?
Foi meu segundo concurso. O primeiro foi TRT4, eu estava no... Acho que estava no final do 8º semestre para o 9º, mas aí eu já quis fazer direto para analista mesmo. E aí, eu aprendi muito sobre concurso, assim, fazendo TRT4, sabe? Porque eu não sabia nada. Então, assim, ajudou a abrir algumas portas para mim, de eu entender como funcionaria. E aí, depois, quando eu vi que saiu a AGU, eu lembro que era dezembro, assim, finalzinho de dezembro, eu imprimi o edital e falei, não, vou estudar isso aqui, vou ao fundo. Passei no Natal estudando, no novo também, daquele ano.
Minha amiga, realmente, assim, eu acho que... É um feito, assim, que eu estou muito curioso justamente em saber, assim, né? É um pouco mais de como foi sua metodologia de estudos. Tem algumas perguntas para saber sobre isso, né? Até para justamente dar também ânimo, né, para as pessoas que fizeram uma boa faculdade, feito você for, talvez não estudaram tanto direcionado para concursos assim, mas que se sintam ou se sentem motivadas a falar, não, bom, acho que se eu começar para ajudar para concurso, né? E tiveram um bom desempenho, eu tenho uma esperança. Então, eu estou bem curioso para saber como é que foi também assim, a sua jornada. Como é que foi a experiência já para tribunais, TRT4? O que você achou? Assim?
Foi meio loucura, assim, que eu não sabia nada, né? Então, aí eu não conhecia nem curso, nem nada. Eu botei no Google, assim, aí eu até achei o curso de estratégia. E aí eu cheguei a comprar um pacote específico de tribunais do estratégia, assim, de PDFs. E aí eu fiz... assisti algumas videoaulas, fui vendo os PDFs também, e eu tinha muito material também da faculdade mesmo, que eu sempre tive o hábito de anotar as aulas, então eu fui tentando rever aquilo e aproveitar que o TRT4 ele não era todas as matérias, né? Então, as matérias que caíam de uma maneira geral, eu tinha alguma familiaridade. Só, assim, de conhecimento geral, que fazia muito tempo que eu não estudava também. Mas foi uma boa experiência, assim, foi uma escola para mim, assim.
E vamos lá, Isadora, só para retomar aqui para quem chegou agora. Então, você se formou objetivamente quando? Eu tenho que confessar que eu não tenho essa data.
Fevereiro de 2023.
Fevereiro de 2023, você se formar. E para quem está
Ai, não
escutando
sei como é
agora,
que eu aprendo
pode
isso
ficar à
aqui.
vontade, né? Não se preocupe, não.
Ai. É que meu celular tá.
Não se preocupe. Isadora se formou em fevereiro de 2023, né? E a primeira experiência para ela foi já para tribunal, quando ela fez CRT4, também, que foi então no final do ano de 2022. E quando foi em dezembro de 2022, saiu o edital da AGU, né? Nós estamos agora em 10 de novembro de 2023, finalizou a prova oral, ou seja, as últimas fases desse concurso, e meio que ela emendou então o estudo CRT4 no estudo da Advocacia Geral da União, e basicamente foi seu segundo concurso, né? Depois eu vou fazer uma pergunta que foi um rapaz que me fez uma vez, né? É quando eu fiz uma entrevista, amigo, que é justamente onde é que vai parar a Isadora, né? Ou melhor, que quando Isadora, você pode ele fez essa pergunta para mim, Felipe, tô achando que você não vai ficar na PFM. Eu tô achando assim, Isadora, realmente parece que se você não quiser ficar, você não vai ficar, você vai ser o que você quiser. Mas eu estou muito curioso para saber, vamos lá. Isadora começou a estudar, feito alguém que, de maneira muito ingênua, coloca no Google e pega o material de estratégia para o curso TRT4, né? E aí a gente se vê com Isadora no curso de prova oral, né? Tanto do Raio-X quanto estratégia. E eu falei isso para você já pessoalmente. Meus irmãos também falaram, não se preocupe. Se você quiser deixar na vertical, deixa na vertical também, viu? Não se preocupe, não.
Não, eu vou deixar aqui, tentar apoiar aqui. Pode falando, só vou tentar apoiar aqui
Tá
no chão.
bom. E aí, Isadora, portanto, quando a gente a vê, né, a gente percebe e fala assim, caramba, né, tem algo nela e não demonstra a idade biológica que ela tem, né? Que é realmente algo, eu vou inverter aqui, mano, não se preocupe, não. Tem algo
Perdão
nela que
aqui.
demonstra que ela não tem essa idade biológica, ou seja, que é justamente uma pessoa muito madura, que está anos à frente realmente de tudo que aconteceu. Então, saber um pouco de como é que você fez aí de dezembro para cá, eu estou muito curioso, meu amigo. Então, vamos lá. Você também colocou no Google como é que você fez aí para isso, você enfrentar tantas matérias simultaneamente.
Para ser sincero, agora eu lembrei uma coisa também, isso da estratégia. Também foi porque a única pessoa que eu conhecia que estudava para concurso, uma grande amiga minha, que nem é formada em direito, ela é formada em engenharia, mas ela estuda para concursos, principalmente auditor fiscal, e aí ela era assinante de estratégia, então ela também me indicou, acho que eu tinha visto, aí eu fui perguntar para ela, e aí
Qual o
foi
nome
aí que eu.
dela?
É Laura Telles, mas eu acho que ela. Acho que ela não. Não sei, ela não é do direito, né? Os concursos são diferentes. E aí ela me contou e foi uma ótima indicação, assim. Mas aí para a AGU, estava bem perdida, assim, quando eu terminei a
Mas uma pergunta,
faculdade.
tu focasse nas três ou tu escolhesse só a AGU, por exemplo?
Não, eu me inscrevi só na de advogado da União. É porque, na verdade, eu estava muito em dúvida, assim, porque eu tinha medo de não ter condição de passar ainda e ficar meio triste, sabe? O que eu acho uma bobagem, porque a gente tem que mesmo botar a cara a tapa, sabe, e aprender. Mas na hora eu estava bem insegura. Eu sempre tive uma insegurança muito grande assim nesses pontos e a minha mãe me incentivou muito assim a fazer o concurso. Aí eu falei, ah, não, vou fazer só um então, porque senão já é demais para mim. E aí a minha mãe sempre gostou muito da carreira de advogada da União, ela falava. Aí eu falei, tá, então vou fazer esse. E aí eu me inscrevi e resolvi estudar. Só que eu tinha um pouco de receio porque a minha ideia inicial era formar uma base bem sólida, porque a meta era fazer magistratura, né? Então, eu pensei, ah, vou ficar esses 3 anos, dividir mais ou menos na minha cabeça como é que eu ia estruturar o estudo. E então, no final, eu ia começar, no final do segundo ano, a prestar as provas de magistratura. E aí, quando isso aconteceu, acabou que atropelou o meu planejamento. Eu não consegui seguir o que eu imaginava. Então, foi meio difícil, assim. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu me inscrevi num curso presencial aqui de Porto Alegre, da magistratura. Então eu ainda estava tendo aula presencial, então eu estava tentando conciliar tudo. Eu fiquei um pouco bagunçada, mas fui tentando dar um jeito de ajustar o cronograma conforme eram as minhas necessidades.
Mas tá tudo. Eu estou muito curioso para saber como é que tu conseguiste dar conta de tudo isso, porque assim, eu lembro que antes de sair edital da AGU, eu já falava: olha, gente, uma coisa que fez com que todo mundo tropeçasse foi justamente direito internacional, né? Foram justamente algumas matérias que, no aspecto federal, realmente muitas pessoas que estudam para PGE, PGM, não estão acostumadas com as matérias federais. Então, vai estudando internacional para perder o medo, né? E aí, quando eu vi assim, eu falei, não é possível. É bom conversar com você, porque na minha cabeça, eu sempre falo assim, caramba, é quase impossível você conseguir passar uma prova dessa quando você está próximo da edital, se você começa ali, né? E você é justamente a exceção para que eu nunca mais fale isso, ou melhor, para que, às vezes, quando as pessoas também falem isso, né? Elas não diminuam o sonho dos outros. Eu falo assim, não, pode ser difícil, né? Mas tudo que você precisa é de um desafio a ser combatido, né? E você justamente mostra essa necessidade de a gente, né? E até o fim, confiar que você chegou. Então, por isso que eu estou muito curioso para saber como é que você conseguiu essa salada mista de matérias, porque a prova objetiva foi um recorde. Eu lembro que foi o dia do aniversário, né? 30 de abril. Então, você teve 4 meses.
Mas foram intensos, assim, eu busquei, assim, no primeiro momento, quando eu vi que saiu o edital, eu imprimi o edital, foi a primeira coisa que eu fiz. Aí, com o edital em mãos, eu olhava os pontos, e aí eu tentava começar, assim, porque eu tinha mais dificuldade. Eu pegava o ponto ali e falava, não, hoje eu vou estudar esse ponto aqui do edital. Aí eu via tudo que eu tinha de material, assim, sobre aquele ponto. Eu busquei, então, meus materiais escritos, assim, da faculdade, se eu tinha tido alguma coisa no curso presencial, né? Porque no fim eu não tinha nem metade do curso presencial, né? Meu curso termina em dezembro agora, então tá tendo matéria agora que eu não consegui, foi tudo muito atropelado. Aí eu busquei também, eu comprei um caderno de lei seca para conseguir fazer um estudo, porque era uma coisa que na faculdade eu deixei um pouco a desejar, eu não tinha muito esse hábito de ler a lei seca, então eu comprei esse caderno, e aí eu utilizava o caderno junto com o estudo de jurisprudência. Eu abria o buscador do Dizer Direito, que eu comecei a assinar, e aí eu olhava, lia os informativos e buscava, assim, que artigo de lei tem a ver com isso. Aí eu ia lá e do lado do artigo eu escrevia o julgado, porque essa era uma forma que eu utilizava para memorizar aquilo. Então, porque se eu só lesse, provavelmente eu não ia estar aprendendo de fato. Então, eu sempre fui muito adepta de um estudo mais ativo. Desde pequena, assim, quando eu estudava para o colégio, eu lembro até hoje, minha primeira prova foi sobre biomas. E a minha mãe sentou do meu lado e falou, vamos estudar, minha filha. E aí ela me ensinou a fazer resumo. E desde então eu tenho o hábito de fazer também resumo à mão. Mas isso é uma coisa que eu não indico para ninguém. Eu faço desde pequena, então eu tenho essa facilidade, assim, de fazer rápido. Porque quem nunca fez, acho que perderia muito tempo e não seria produtivo. Mas, assim, é uma coisa que eu também fiz desde o início. Então, eu fui.
Deve ter te ajudado muito, pelo menos nas provas discursivas e provas orais, a leitura do seu resumo, né? O resumo tem isso de ser uma coisa mais lenta, mas, por outro lado, mais definitiva, né? Mais uma memória mais de longo prazo. A gente demora mais, mas, por outro lado, aquilo que está ali, eu quero saber se você tem, enfim, alguma técnica para fazer isso. Eu tenho duas dicas, mas eu quero saber de Isadora, que é isso que importa aqui agora.
Eu acho que quando tu escreve sobre também, tu acaba absorvendo mais aquilo. E também tu treina a tua mão até para a prova dissertativa, porque eu levei um susto. Sempre achei que eu tinha uma resistência boa para a prova, mas eu remei naquela segunda fase. Nossa, foi intenso. 5 horas escrevendo ali, muitas linhas. Então, acho que isso acabou indiretamente me ajudando. E aí, os meus resumos, eu sempre fazia de uma forma, assim, que só eu entendo. Mas, assim, eu detenho. Eles até não ficam tão feinhos, assim, mas eu vou escrevendo a mão num caderninho, assim, com corzinha, e boto meus post-it ali. Mas também não perco muito tempo, assim, fazendo grandes caligrafias, né? Assim.
Olha quem tá passando aqui, ó. A Bruna Daronge tá aqui falando aqui. Olha a colega nova, tá aqui cumprimentando você, né? E já passaram alguns amigos seus aqui também, mandando um grande abraço para você.
Ai, coisa boa. Tô muito feliz.
Muito, justamente, assim, feliz com sua conquista também. Tenho certeza que você vai ser muito bem acolhida. Foi aquilo que eu lhe disse, viu, Bruna? Ela é gaúcha, sim. A Bruna tá
de Porto Alegre.
E eu falei, olha, a AGU, ela é muito acolhedora para, enfim, pessoas de mentes brilhantes como você, que tem justamente um grande desempenho e que a carreira acolhe, que a carreira dá tudo para você poder desenvolver também grandes ideias, grandes projetos. Com certeza, já vou passar o contato da Bruna para você quando acabar aqui.
Pode deixar que eu quero.
Que é uma pessoa muito inspiradora também. Quando, assim que ela passou no concurso e quando ela estava próxima, eu também vi as postagens dela, né? Então, eu olhei assim e falei, poxa, que massa, né? Então, quando ela voltou aí às redes sociais, eu fiquei muito feliz. Isadora, fazer uma pergunta para você também, sobre os seus resumos, enfim, sobre a sua técnica de estudo. Eu sempre dizia que o resumo ele tem pelo menos duas técnicas mais importantes, que é o resumo, ele tem que ser inversamente proporcional ao seu grau de conhecimento. Então, se você muito sabe o controle de constitucionalidade, ele tem que ser um resumo curto. E também ele sempre ele tem que ser respondido através de uma pergunta muito objetiva, que é: se essa informação cair, eu vou errar? E aí, se você diz que erra, você coloca. Se você diz que não vou errar, então você não coloca. Você utilizava algo assim, né? O que era realmente assim, feeling mesmo, sentimento? Como é que sua mãe ensinou que você disse a fazer resumo?
Eu utilizava muito o feeling mesmo, mas inconscientemente também buscava isso do eu sei ou não, porque não adianta também ficar lotando teu resumo de informações que para ti já são naturais, né? Então eu tentava também filtrar com aquilo que era mais difícil para mim, ou então pontos-chave que fossem me remeter a alguma palavra, sabe? Alguma tese, alguma coisa específica. Então, eu tentava não ser muito prolixa, assim. Eu tentava ser um resumo mesmo. Acho que
Mas tu fazia com suas próprias palavras ou tu transcrevia, digamos assim, a palavra de onde tu estava lendo, assim, a fonte, por curiosidade?
Não. Via de regra, eu usava as minhas palavras mesmo. O que eu costumava transcrever como na fonte era quando eu ia copiar os informativos na lei seca, isso. Aí eu botava normalmente a tese ali. Às vezes, se era muito grande, aí eu resumia um pouco. Mas, via de regra, eu tentava usar as mesmas palavras. Até porque em prova eles costumam utilizar as mesmas palavras, então é bom a gente já ter algum costume com os termos que são empregados.
E como foi para tu selecionar, assim, digamos assim, os julgados, né? Tu falava que justamente, e essa é uma dúvida muito comum, como é que eu estudo os julgados, como é que eu estudo os julgados? Então, basicamente, Isadora, você disse que ao ler os julgados, você ia lá no, enfim, no seu caderno de lei seca, enfim, no seu Valimec, você ia lá e anotava também os julgados correlatos aquela lei seca, né? Mas como é que você, enfim, né? Tinha alguma separação? Você já chegou a usar, sei lá, aquela aba marcadores? Tu escutava o podcast? Como é que tu fazia quanto a julgados, por exemplo?
Os julgados eu fazia a leitura dos informativos, né? Tentava manter em dia. E aí quando eu fazia... Completo. Eu pegava o completo, aí eu lia ali em cima. Aí se eu achasse que era algo que estava muito tranquilo para mim, eu pulava. E aí eu ia descendo, mas aí quando eu via, tipo, olha, isso aí não tá muito legal pra mim, não tá muito tranquilo, aí eu li a explicação. Assim, algumas matérias também eu pulava, se eu via, sei lá, um julgado sobre Maria da Penha, eu não lia, assim, a chance de cair é muito pequena. Então, eu fazia essa filtragem pra também não gastar muita energia com julgados de pouca relevância pra prova. E aí o estudo, assim, quando eu estava estudando uma matéria, eu pegava ali no dizer o direito e filtrava pela matéria mesmo. E aí eu tentava, eu botava lido ali e ia tentando, conforme eu ia lendo, ia tentando zerar ali, embora eu não tenha conseguido zerar tudo.
Então tu não tentava olhar, mas... criar um caderno do buscador, mas pelo menos tu marcava como lido cada julgado que você leu, é isso?
Isso.
E... quando tu estudava matéria, por exemplo, e até falando do teu cronograma mesmo, tu estudava, por exemplo, sei lá, uma matéria por dia, tu era a pessoa que gostava de várias matérias na semana, quando tu estudava, pelo que eu estou entendendo, vários estímulos quanto a essa matéria. Então, por exemplo, tu lia julgado, constitucional, aí você lia julgado, lia também a lei seca, lia também, enfim, a doutrina, o seu PDF, você lia todas as fontes daquele conteúdo que você estudava, ou você separava, digamos assim, como é que você fazia?
Eu dividia meu estudo pelo edital, né? Mas eu tentava, cada dia da semana, estudar um ponto diferente de uma matéria diferente. Até para me condicionar, porque senão eu fico muito no assunto e eu não quero sair. Eu me empolgo e eu fico, sabe, tem que avançar. E acho importante até para... porque senão se eu estudo só condicional no momento, aí depois só administrativo, depois acho na hora da prova, ficou muito distante, assim, eu gosto de ir mesclando. Então, eu tentava fazer isso, mas quando eu estava estudando um ponto em específico, eu buscava tentar mesclar todas as fontes que fossem possíveis, assim, para mim. Mas a minha maior dificuldade, assim, foi que até eu ver meu nome na prova dissertativa, ali que eu tinha, eu não acreditava muito que eu tinha como passar. Então, eu estava fazendo um estudo, assim, mais pensando longo prazo, assim, foi uma coisa meio, assim, eu não imaginei que fosse realmente ter alguma chance, assim, para mim foi algo muito surpreendente mesmo. Eu não acreditava muito em mim, total, assim.
Amiga, e até trazendo para esse ponto, ou seja, o ponto da surpresa, até o João Laval também passou aqui, já mandou um abraço para você. E aí, João, a Isadora, ela queima a nossa língua daquele dia que a gente foi lá, a estratégia começar a falar de AGU. a gente disse assim, não, esse edital é para quem já está há um certo tempo, não deixa para conversar agora, não. Então, tá vendo, João, o nosso dever de responsabilidade é moderar as palavras, né? Então, é muito importante, Isadora, assim, vou lhe usar com muito exemplo, assim, para justamente, olha, vê a live de Isadora, escuta isso aqui, né? Você tem, talvez, aprender com ela que você, sim, você pode. E, Isadora, então, me diz uma coisa, falando um pouco até sobre esse ponto, assim, das suas maiores dificuldades, tu falasse, por exemplo, dessa falta de duvidar mesmo, porque você queria fazer um estudo de base, era o que você disse, eu pensava na magistratura, então você falava, pô, talvez esse concurso não é para mim, né? E quais foram outras dificuldades também que eu penso que você deve ter também, claro, sentido justamente pela questão de ser nova, não somente quanto à idade, mas no que tem, já começar há pouco tempo para concurso mesmo, né?
Eu senti muita falta, assim, de ter alguém para conversar, sabe? Que estivesse vivendo a mesma coisa que eu. Que pudesse me orientar e me acalmar e dizer que essa insegurança era normal. Porque uma dificuldade que acho que muitas pessoas sentem é que todo mundo só expõe os pontos positivos, as conquistas. Então, eu, assim, no meu início de jornada de concurso, vi as pessoas passando em, assim, pessoas que eu nem conhecia, né? Mas passando em provas orais, assim. E pensava, gente, esse ser humano é um robô, é uma máquina, isso aí sabe tudo. E não pensava que, assim, ninguém sabe tudo. É impossível saber tudo. Nem a banca examinadora vai saber tudo. Então, isso me dava muito medo no início, de achar que eu estava muito distante e que talvez nem fosse para mim, sabe? Então, foi uma coisa que eu tive que lutar e saber resolver internamente para conseguir, então, assumir essa tarefa.
E além dos teus pais, né, que você falou assim, né, da importância deles, aí eu até quero saber um pouco mais sobre isso. Quem foram pessoas que você assim, falou... Porque até eu estava mandando mensagem para Márcio, né, do Desenho Direito, assim, quando eu estava em Brasília, esse período, eu falei assim, Márcio, Platão diz que a gente tem que ter heróis de estimação, né? Heróis de estimação é justamente porque são pessoas sagradas e que você não pode falar mal, ou melhor, ninguém pode banalizar, porque é sagrado para mim. Isso aqui Márcio representa, eu acho que para todos nós, uma grande seta, né? Um anjo que aponta o caminho a seguir, né? Que dá um direcionamento, que mostra para a gente o que deve ser feito. Então, é importante ter essas pessoas justamente para a gente saber, assim, pô, tem uma pessoa que ela aponta para o caminho certo, então eu vou lá e também acho que vou fazer. Ou como eu disse para você, né? A gente está na prova oral dizendo assim, ó, vem que dá, né? No fundo da piscina, você está no raso, vem que dá. Claro que com você foi diferente. Essa mesma gesticulação que você está vendo no vídeo, a Isadora já apresentava. Ela já era assim, ó, naturalmente, que eu disse, Isadora, que é isso?
Mas eu tenho muito a agradecer também a todos os professores que eu tive, sabe? Desde o início, desde a época do colégio, durante a faculdade, eu tive uma professora muito especial, a doutora Lisiane, que durante toda a faculdade me orientou muito, me incentivou a fazer pesquisa, me ajudou no TCC. Então, sempre tive pessoas muito legais, assim, me acompanhando. Eu tive muita sorte nos meus estágios também. Conheci pessoas maravilhosas. Tive experiências maravilhosas, inclusive quando eu estagiei no MPF, um dos servidores lá, que ficou muito meu amigo, o Sérgio, ele falou para mim, isso em 2022, eu acho, 2021, mas foi bem antes ainda do edital da AGU, ele falou, sabia que acho que tu tem que fazer a AGU? Ele falou para mim uma vez assim, do nada, e ele me incentivando, não, tu ia adorar lá, e eu acho que tu ia conseguir com a prática jurídica, não sei o quê, porque eu acho que não precisa, não sei. Então, eu tive vários anjinhos assim também me ajudando. Inclusive, os próprios professores de estratégia são muito grata, porque apesar de eu não ter comprado cursos para prova objetiva da AGU, eu comecei a consumir o conteúdo gratuito do YouTube. Eu fazia muito isso. Eu comecei quando eu estava, assim, quando eu ia cozinhar, lavar louça, eu botava no celular e ficava ouvindo. E eu achava até divertido, eu achava bom escutar. E isso me ajudou muito, sabe? Eu achei muito bom o conteúdo que tinha ali, totalmente de graça, assim.
Minha amiga, isso é fruto dessas pessoas que foram, enfim, né? Deus foi colocando na sua vida aí para que você justamente amadurecesse. E talvez até, acho que talvez a próxima pergunta que eu tinha era muito isso, mas eu acho que eu queria escutar de novo, né? Eu adoro essa parte, realmente. Eu sou muito fã, realmente, de estratégia no que tange a acessibilidade, que é justamente o que você falou. Ou seja, são vídeos gratuitos, você não precisa pagar nada para, enfim, ser assinante. Você mesmo consumindo coisas na internet, ou seja, essa fidelidade de estar ao vivo. Às vezes o vídeo fica ao vivo lá e depois ele sai para os alunos. Mas se você for ao vivo, ou seja, gratuito, e a gente vê muita gente no AB, que não tem condições financeiras, e que as pessoas realmente assim, querem saber o agenda, o calendário, né? E aí é muito bom escutar isso de você. Mas vamos lá, Isadora, eu estava lembrando de uma coisa. Quando eu fui começar a estudar para concurso, eu tinha acho que 18 ou 19. Eu entendo, não que eu demorei, mas acho que eu passei 6 anos para passar na PFM estudando. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, que eu comecei no primeiro período para concurso, uma coisa que me chocou muito foi quando eu fui em uma sala de estudo, e aí eu entrei numa sala de estudo e eu vi pessoas de 30, 35. Então eu vi pessoas assim, muito mais velhas, e eu parei assim e falei, meu Deus, né? Isso não é o que os meus colegas da faculdade estão fazendo. E parece que essas pessoas eram pessoas assim que, sei lá, família... Tem muita gente que estava ali fazendo várias reviravoltas de transição de vida, e de alguma maneira aquilo ali foi um start na minha cabeça. Foi como dizer assim, caramba, eu acho que tem um lado da vida que essas pessoas aqui, elas reconhecem ou querem, ou sonham, que é o concurso público, e que parece que no começo da faculdade tudo era muito festa, tudo era realmente, claro, novidades, pessoas novas. Você quer conhecer pessoas de lugares diferentes, de Porto Alegre, né? Então você está ali fazendo amizades novas. Mas eu olhava e falava, será que eu estou deixando passar algo, eu perdendo algo da minha vida? E aí, será que é certo, né? Ou seja, estar com essas pessoas que estudam para concurso, ou certo seria, na verdade, eu curtir a faculdade? E em algum momento você sentiu isso pela tua escolha de vida de ser dedicado à faculdade ou não? Como é que, enfim, você...
Eu até não cheguei a sentir esse sentimento, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 16 para 17 anos, por aí, e eu cheguei, assim, a aproveitar bastante, participei de tudo, participei do trote lá, eu conheci todo mundo, e eu ia em festa, e consegui, assim, conciliar com o estudo naquela época, porque era um pouco mais leve, e aí, conforme foi passando os anos, acho que foi, assim, eu nunca fui muito festeira, então foi tranquilo, assim, conciliar. Eu não senti que eu estava abdicando de nenhum momento, assim, da minha vida. Eu também, sempre que eu tinha vontade de sair com algum amigo, alguma coisa, fazer alguma coisa, eu organizava a minha agenda de uma maneira a possibilitar isso. Claro, no momento pós-edital, isso é um pouco mais restrito. A gente tem que renunciar um pouco de algumas coisas. Mas, assim, antes de uma preparação mais intensa, eu dava um jeito de conciliar, assim, com as coisas que eu gostava e o que eu queria fazer.
Que massa, só para ter uma noção de como foi se despertar, né? Eu conversei com o Gabriel, que enfim, você chegou a conhecer lá no curso de estratégia,
sim,
né?
Sim.
E Gabriel, por exemplo, ele dedicou muito a aprovação dele a justamente diferentemente de você, ele botava muitas coisas nas redes sociais, ele fez um grupo de estudos online, e aí naquele grupo de estudos fortalecia ele a responsabilidade que ele assumiu, que ele queria crescer como ser humano, ou seja, que ele queria assumir a responsabilidade de melhorar os estudos. Já a Tatiane, que a gente conversou aqui antes de ontem, ela já falava assim, que ela, enfim, já é servidora pública há mais de 10 anos, e quando ela foi fazendo assim, essas várias retomadas, chegou um momento na vida dela que ela estudava todos os dias, mas de uma maneira muito sadia. E aí Gabriel atribuía, por exemplo, a questão dele fazer muitas questões, né? Que concurso que ele atribuía, assim, adorar fazer questões. E ele, a Tatiane, atribuía muito mais a fidelidade dela no meio de permanecer estudando e saber que ela queria passar no Rio. E falou dos pais delas como os pais dela, assim, melhoravam a autoestima dela, se jogava ela lá em cima, sabe? A que você atribui, especialmente, por exemplo, passar nesse concurso, né? Assim, será que teria alguma coisa? Eu sei que são muitas, né? Mas será que teria alguma coisa que chama a atenção para pô, isso aqui, né? Foi algo que, poxa, mudou, né, a minha vida, assim.
Acho que eu sempre tive muita vontade, assim, de me superar, assim, de me dar orgulho, mas principalmente também de dar orgulho para minha família, assim. Eu nunca tive muita pressão em casa, assim, muito pelo contrário, eu sempre fui muito exigente comigo mesma, e a minha mãe, tipo, calma, vai dar tudo certo, não precisa ser agora. E eu queria muito aquilo, sabe? Eu queria muito também conseguir a minha independência logo, sabe? Então isso também sempre foi um combustível para mim, né? Algo que me motivou muito. E, assim, tudo em prol da minha família, assim, também. Sempre, assim, quando eu passei, a primeira coisa que eu falei, a minha mãe vai ficar tão feliz, porque ela não tá aqui agora, ela tá viajando. E aí, inclusive, ela queria muito estar assistindo a live, e ela não conseguiu, porque ela tá no avião nesse momento. Mas ela tava numa felicidade que só, assim. E o meu vínculo com ela é muito, muito forte mesmo.
Eu imagino, quando ela escreveu, a minha bebê, né, é apelido de mãe que eu desgarro de jeito nenhum. Tem gente que vai completar 30, 40 anos, a mãe vai continuar chamando de meu bebê, né?
Totalmente, eu tenho certeza disso.
Eu conheço algumas
mães. Já aceitei o apelido.
Né? Eu conheço algumas mães, minha mãe também é assim, tem uma tia próxima, mesma coisa, assim. O rapaz, uma marmanjo desse chamando de bebê, mas pois é, né? Eternamente.
Ela fez questão de ir comigo, né, em Brasília, ela tava lá. Foi, foi, com certeza. Ela queria ter ido até lá em São Paulo quando eu fui fazer o curso presencial. Aí eu falei, não, mas vou com uma amiga, tá tudo certo. Aí ela
não foi. Ô, meu amigo, poderia ter levado ela, assim. Então, quer dizer, ela acompanhou na prova oral ou na prova discursiva lá em Brasília? Quer dizer, lá em prova oral.
Na prova oral. É, a prova discursiva eu fiz em Porto Alegre, mas ela sempre me levou, me buscou, assim. É mãezona mesmo.
É, vamos falar agora de prova discursiva e prova oral, né? Isadora, sobre prova discursiva, o que é que tu também assim, indica, ou que tu fizesse, que tu acha que deu certo assim, nos teus estudos? Eu acho que teus Jesus devem ter te ajudado bastante, como eu falei, né? Mas o que é que você fez assim, que você indica? Assim?
Então, a prova discursiva, na verdade, ela foi a pior assim, para mim, porque foi um baque muito grande. Porque o que eu tinha era totalmente aquele síndrome do impostor, né? A minha cabeça era, a prova dissertativa é pior, todo mundo roda. O que sempre me falavam era, tipo, ah, 90% das pessoas rodam. Então, quando eu passei, eu falei, gente, isso não é pra mim, não vou passar. Aí que eu pensei, não, vou fazer como um teste que eu já tô treinando, já que eu nunca fiz. Mas eu tive um bloqueio mental, assim, eu não conseguia treinar direito, eu não conseguia... Eu pegava simulados, assim, provas antigas, eu não conseguia fazer, eu ficava nervosa, ansiosa, me via um nervoso. Aí eu falei, não, vou ter que dar um jeito de estudar como eu posso. Aí eu comecei a entrar no site da AGU e ler os pareceres, estudar os pareceres, fazer resumo, ler bastante jurisprudência também, mas eu não consegui fazer o estudo que eu gostaria, sabe? E aí eu cheguei para a prova dissertativa, assim, já com a cabeça de não vou passar. Assim, que isso foi o maior erro da minha vida, assim, se eu pudesse voltar no tempo, com certeza. E... eu cheguei lá com um vademécum, que era o meu vademécum antigo. Eu não tinha nem vademécum específico.
Como é?
Não, eu cheguei lá. Esses tempos eu estava conversando com uma amiga.
Um vademécum, onde adora?
Eu não sabia, eu não tinha vademécum, saí para comprar. E aí eu não sabia que tinha um específico. Aí depois a minha amiga, depois que eu passei, eu fui conversar com uma amiga que eu conheci no concurso, que passou também. E aí ela falou, ah, tinha uma menina na minha sala, tri perdida, que estava só com um vademécum. E era eu. E aí, não, eu fiquei nervosa na prova, eu escrevi uma questão no lugar errado, eu sabia, e eu usei todas as linhas, assim, eu sabia que não tinha mais jeito, a questão que eu perdi até foi a questão da teoria da ruína, eu escrevi uma outra ali, e aí eu já tava acabada, assim, cheguei em casa, chorei, pensei, não vou mais, tinha mais um dia, não vou mais, aí eu me acalmei, falei, não, eu vou até o final, eu vou fazer, sabe, nem que seja para teste, vai valer a pena. E aí eu fiz até o final e meio que esqueci, assim, falei, agora já era, bola para frente, vou continuar meus estudos aqui, tem outros concursos que vão vir. E aí, um belo dia, eu tava em casa e aí eu vi no grupo que eu tava, assim, falando que tinha saído o resultado. Eu falei, vou olhar, até fiquei com medo, porque eu tenho esse problema de não querer olhar quando eu acho que eu vou mal. Aí eu falei, vou olhar. Aí eu comecei a somar aquelas notas e falar, meu Deus, eu acho que deu. Aí eu comecei, assim, a tremer, assim, liguei pra minha mãe que tava atrás no trabalho, assim, berrando, assim, meu Deus, eu acho que foi. Aí até que eu vi a planilha, assim, e aí tinha ido, assim, eu caí um monte de posições por conta da prova oral, assim, meu desempenho de fato não foi tão, tão bom. Mas aí eu vi que a coisa era séria e que eu devia acreditar em mim. E aí eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia duvidar da minha capacidade. E aí eu falei, não, agora eu vou me jogar de cabeça nessa prova oral. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer.
Caramba, Isadora. Cara, então veja, o que Isadora tá dizendo, se você não tá prestando atenção, é que ela foi fazer uma prova discursiva da AGU depois de 30 de abril. Se você souber a data, me diga, mas eu tenho uma data anotada. Acho que foi em junho, mais ou menos, assim. Então, 2 meses depois, como tinha muitas leis no edital, todo mundo se juntava para lançarem vademécums específicos, para dizer, olha, esse vademécum da Saraiva, da Juspol, da Rudel, em resumo, eles não têm algumas leis que somente têm nesse edital. Então, todo mundo comprava esses vademécums específicos, com medo, portanto, que fosse cobrado na prova, né, algo diferente. E é muito comum essa cena, né, Isadora? Todo mundo chega na prova de segunda fase, às vezes com uma mala, né?
Uma mala. Abre a mala. Eu olhei e falei, gente, eu tô perdida nesse lugar.
E aí, antes de começar, você já fala, bom, eu acho que eu não vou passar, porque eu só tô com uma coisinha aqui só, né? E aí é como se fosse assim, ó, vocês são as armas, né, pra guerra. O pessoal tem uma arma só, o pessoal chega com 20 armas e fala, meu Deus do céu, né? Mas que bacana saber, assim, justamente que você foi o método inverso no que tange essa preocupação. É realmente, assim, não que... Eu não tô lembrado, realmente, se teve alguma questão agora é que tinha alguma coisa específica, mas não tinha também, né, a prova da AGU. E você falou que ainda errou uma questão na prova discursiva. E aí até tem uma coisa para dividir para você. Teve um cara que passou, é o Vitor Cury, ele inclusive fez o curso estratégico de prova oral, ele também fez o curso de prova oral do Raio-X. E ele mandou uma mensagem para mim porque ele tinha trocado, acho que uma ou duas questões, exatamente como você fez, de resposta. E aí ele não passou. Aí ele fez Duque, todos já desisti. Aí eu fiz Vitor, faça o recurso. Vitor, faça o recurso. Isadora, ele passou. Aceitaram, portanto, essa troca dele na fase...
Aceitaram?
E levar em conta o conteúdo. Só para você...
Nossa, eu nem tentei. Eu escrevi na outra... É, na outra eu escrevi certo, sabe? Quando eu notei, eu acabei anulando só uma, né? Escrevi duas vezes a mesma questão.
Só para você
Mas ai, que legal! Não dá para desistir mesmo. Isso é uma outra coisa que eu também acabei errando. Assim, eu fiquei tão feliz quando eu vi meu resultado que eu tinha passado na prova dissertativa que eu não consegui nem pensar em recurso, nem recorri. Eu nem sei se tinha que recorrer ou não. Eu só fiquei, eu queria abraçar o examinador. Eu pensei, Jesus, esse homem me passou, não tenho como recorrer disso. Então, eu também caí mais posições, né, depois dos recursos.
Sim, é que aí, o recurso acaba sendo literalmente uma fase do concurso, é, né? Muita gente ganha posições e aí realmente é importante saber dessa fase. Até o Luiz está passando aqui, ele está comentando justamente que na minha sala tinha gente com mais de 10 vademécos. Ele estava exatamente como você, só estava com o dele da Juspódio, assim, dizendo assim, torcendo, né, para falar, meu Deus do céu, tomara que não saia essas coisas aí. E me diga uma coisa, amigo, você trouxe um pouco como foi sua prova discursiva. Você chegava a treinar, ou seja, você pegava os espelhos do SESC, simulava mesmo, assim como a mão, ou você fazia somente o esqueleto? E, enfim, não simulava completamente?
A minha ideia era simular completamente, mas eu tava com aqueles bloqueios mentais, assim, muita ansiedade, e eu não tava conseguindo direito. Então, eu não consegui fazer muitos simulados de maneira efetiva como eu gostaria, assim. A minha preparação para a segunda fase, eu acho que eu deixei a desejar. Por questões de saúde mental mesmo, que eu tava bem abalada, assim, de achar que eu não ia conseguir e tá com muita coisa para resolver, assim. Então, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria pelo menos um dia na semana, assim, buscado fazer uma prova para valer. Até porque uma das grandes dificuldades que eu encontrei ali na hora é escrever, porque é muita coisa, é muita escrita, é muito tempo, tu tem que ter uma resistência ali. Eu bebo muita água e chegou na prova dissertativa, eu não tomei um gole, que não deu tempo. Eu fiquei só escrevendo assim, enlouquecida. Juro, não deu tempo de nada, não comi, não fiz nada. E isso que eu sempre...
Morta, né, assim, os dois dias. A coluna doeu, pelo menos, alguma coisa aí doeu além do braço.
Tudo doendo. Não, isso que eu sempre tive uma resistência boa, assim, mas eu senti um pouco, assim, não tava esperando. Tava muito acostumada a fazer prova objetiva e foi bem diferente do que eu tava acostumada. E aí eu acabei também me atrapalhando com a questão do tempo, porque eu sempre sobrou muito tempo para mim em prova objetiva, então eu achei que ia ser tranquilo. E aí quando eu fiz a prova dissertativa, eu gastei bastante tempo na parte principal, né, que era o parecer, a peça e a dissertação. Quando eu olhei, tinha uma hora só para as questões. E agora, pensando mais friamente, acho que eu poderia ter feito um bom trabalho em uma hora, mas eu entrei em desespero, pensei, Jesus, uma hora, sabe? Eu não estava esperando aquilo, eu não sabia lidar, porque eu terminava as provas objetivas com muito mais de uma hora sobrando. Então, eu também tive um certo desespero na hora com a questão do horário, assim, de achar que não ia dar. E acho que se eu tivesse simulado antes, eu teria dado conta que teria como. E outra coisa que eu queria ter feito era ter tido mais estratégia na hora de fazer a prova. Se eu tivesse me dado conta, uma coisa tão simples que estava na minha cara, que a peça, o parecer e a dissertação era 70%. Então, assim, te dedica bastante ali, que é ali que tu garante, que foi onde eu garanti. Foi a minha sorte, assim. Mas eu acho que eu teria ficado mais tranquila, sabe? Porque aí, quando eu vi que tinha pouco tempo para as questões, eu já comecei a me desesperar e não tinha razão para isso, sabe?
Que massa, Isadora. Assim, muito bacana, assim, também, escutar essas suas duas dicas, né? Especialmente as provas discursivas, para que, realmente, assim, quem chegue nessa fase, primeiro tenha a noção, né, do alvoroço de coisa que vai ser, ou seja, não vai dar tempo de beber água, como você disse que é uma coisa que você bebe muito, e você nem lembrou da água, melhor, enfim, né?
Sim.
Nem se tocou, porque estava num estado tão de, enfim, de ansiedade, de foco também ali, que isso acabou contaminando, e você queria fazer um pouco, talvez, diferente, pelo menos quanto à pressa, né, das questões discursivas. Isso é bem interessante, assim, para o pessoal ficar atento quanto a isso. E, então, vamos lá. Aí, quando tu faz a prova discursiva, aí agora eu pergunto, porque você só começou a estudar digamos assim, para a prova oral, então, quando saiu o resultado, ou quando você fez a prova discursiva, você já falou, já vou estudar.
Não, quando eu fiz a discursiva, eu achei que eu não tinha passado, né? Então, eu tinha esquecido aquilo, eu tinha esquecido totalmente a prova da AGU. Estava estudando lá para o meu curso, estudando para a magistratura. Aí, quando eu vi o resultado, aí eu falei, não, agora o negócio é sério. Agora, assim, eu fiquei, assim, em choque. Aí, a primeira coisa que eu falei, gente, eu preciso comprar um curso. Eu não sei fazer prova oral, não sei o que eu vou fazer. E aí, eu não sabia nada. Aí, eu lembrei de estratégia. Aí eu falei, ai, tem um professor lá que eu acho muito bom, vou procurar ele. Aí eu fui lá, Felipe Duque. E aí eu achei, aí eu olhei ali e falei, ai, vou mandar um e-mail. Aí mandei um e-mail, assim, na hora, no dia, assim, se acharem meu e-mail ali, deve ser um minuto depois que saiu o resultado. E aí eu pedi, e aí me mandaram um link, aí eu já comprei o do Raio-X. Aí eu queria fazer um presencial também, aí eu vi que tinha que ia sair de estratégia, eu já fiquei meio de olho. E aí fui, assim, começar a procurar mais coisas para me inteirar um pouco mais desse mundo dos concursos, que eu não conhecia muito, e buscar, então, começar esse meu estudo de prova oral.
Então, o estudo para prova oral foi... Saiu o resultado, agora sim, né, Isadora, portanto, né, que estava desconfiada de ter trocado uma questão discursiva, porque achava que não ia dar, né, tinha, sei lá, chutado o balde durante essa fase aí do resultado, ela começa a estudar para prova oral. E aí, o que é que tu sempre pensasse de prova oral? Porque é bom que a gente tá falando com uma pessoa assim, recém-formada, você, portanto, recém-formada, claro, com todo o respeito, porque foi um esforço, dedicação extrema, você não sabe nem explicar o tanto de coisa que você fez, devido à quantidade de coisas que você tinha que fazer, né? Mas uma pessoa que se formou em fevereiro de 2023 e que agora muitos jovens ou muitas pessoas que estão durante a faculdade, às vezes também que fazem uma segunda ou terceira graduação, falam, eu quero estudar para concurso desde já. Mas aí, quando olham para a prova oral, falam, meu Deus, será que eu consigo? O que é que você sempre pensou sobre prova oral? Ou melhor, você sempre foi essa pessoa que a gente está conversando agora, enfim, você, ou enfim, né? Porque depois eu posso dizer assim, eu tive que fazer um curso de prova oral durante a faculdade, e isso me ajudou muito, né? Assim, eu fiz para me formar mais cedo. Mas e você, como é que foi, assim, essa questão da prova oral?
Eu sempre gostei muito, assim, de me comunicar, mas saber se comunicar é totalmente diferente de responder uma questão de prova oral, enfim. Então, na hora, me deu um medinho, tanto que as primeiras arguições que eu fiz, assim, foi tragédia, era horrível. E aí eu comecei a perceber que uma das chaves, assim, para eu ficar mais tranquila na prova oral e ter um bom desempenho, era dominar conceitos, né? Acho que isso é muito importante. Então, o que que eu fiz? Eu imprimi o edital de novo, eu e meu edital, o edital é meu melhor amigo. E aí... eu pegava todos os conceitos e palavras que eu conseguia imaginar e botava num documento do Drive. Assim, mais simples possível, tipo, responsabilidade civil. Todo mundo sabe o que é responsabilidade civil, mas agora vai falar, vai conceituar, sabe? Às vezes, e aí eu ia lá e escrevia um conceitozinho. E aí eu fui organizando isso na minha cabeça, sabe? Então eu tinha muitos conceitos meio que memorizados, assim, e isso me ajudava até no início de uma resposta, porque aquele momento inicial, ele é o pior, ele é o que tu tá mais nervoso. Então, tu já ter alguma coisa meio estruturada para começar, já baixa os ânimos, já deixa mais tranquilo. Então, isso me ajudava muito nas minhas respostas, sabe? E foi algo que me guiou, assim, durante toda a minha preparação de prova oral.
Massa. Então, vamos lá. Você sempre foi uma boa comunicadora, digamos assim, você nunca teve... Nunca bateu aquele fiozinho na barriga quando era adversário de alguém, você tinha que fazer discurso.
Ah, não, batia. Eu gosto de falar, mas eu não gosto de falar em público, é engraçado.
Entendi. É, então, assim, já agradeço a você por estar aqui, de certo modo, né? É, falando em público, né? Porque, né, de fato, esse é o momento mais delicado, porque o pessoal, ninguém está te julgando somente pelo conteúdo. O pessoal, às vezes, julga pela forma, né? Ou seja, o olhar de lado que você olha, mesmo falando para você, Isadora, quando você for responder... E você estiver pensando, fez aquela questão de modulação para você, você não pode ficar olhando para o lado e respondendo para mim. Eu até te mandei um vídeo, né?
Sim, sim. Não, tem muitos detalhes, né? Muita coisa que a gente não se dá conta. É muito... É,
e aí, assim, sobre a prova oral, até teve um bocado de gente que passou por aqui até falando assim, cara, eu treinei com ela. É, eu lembro a gente almoçando lá, né? No restaurante de estratégia, no intervalo. Tava com a Lívia, né? Sempre na mesa, a Lívia... É, enfim, uma menina elegantíssima também de São Paulo, que ela fazia 50 coisas ao mesmo tempo, também faz mestrado, parte acadêmica, né? E aí a gente tava almoçando lá e ela falou assim, quando tu falasse a idade, ela olhou pra tu, assim, ela fez uma cara de surpresa, né? E aí, homens, né, e vocês vão aprender essa vida toda, toda mulher ela sempre tem que ter 5, 10 anos a menos, né? Assim, você faz parte aí da, enfim, né, da pergunta, né? Mas quando a mulher, ela, enfim, elogia a idade da outra, e não só pela questão da aparência mesmo, mas é principalmente pela questão da maturidade, que foi o ponto que eu lhe falei a você, isso é algo assim que a gente fica assim, caramba, né? É, vamos aprender um pouco com Isadora sobre isso. E sobre prova oral, tua maior dificuldade, tu já dividisse. Era, de certo modo, fazer com que o início não travasse, né? O caderno de conceitos, como você chamou, o caderno de memorização, que você colocava num documento e, de certo modo, você pegou o edital todo, então você pegou uma frase do edital todo e foi, de certo modo, colocando ali para que você soubesse, pelo menos, da introdução do instituto, é isso?
Isso, isso. Isso foi bem importante para mim. E, além disso, também uni a muito treino, né? Foi, assim, essa foi a fase, assim, mais treino, né? Assim, no final eu tava conseguindo treinar acho que todo dia mesmo. E assim, isso também requereu de mim um pouco de perder a vergonha, porque eu não conhecia ninguém.
Então,
e aí eu olhava ali nos grupos, alguém falava que ia treinar, não tinha nem ideia de onde que era a pessoa, eu pegava, chamava, falava, oi, se tu quer, eu também quero. Vamos treinar. E aí mas isso foi muito rico, assim, porque eu conheci tanta gente diferente, de tantos estados, tantos locais diferentes, que amizades, assim, que eu quero cultivar para a vida inteira, assim, foi uma fase, para mim, a fase da prova oral foi a mais gostosa, assim, de estudar, de participar. Eu vou só pegar o carregador, que eu tô com receio que acabe aqui, mas...
Pode ficar à vontade, minha amiga. Isso que Isadora tá falando da prova oral, né, é bem interessante que eu tinha uma colega de treino, até mandei uma mensagem para ela, chama Mariana. E Mariana, hoje é minha colega, a gente trabalha no mesmo setor, a gente trabalha juntos, e uma das amigas dela passou agora na AGU, né, na Lívia, e também passou, tá esperando o resultado da PFM. Eu lembro que eu falava assim com Mari, né, Mari hoje é casada com Cadu, né, que é procurador de Niterói, e aí eu lembro que na época, né, eu namorava com minha atual esposa, e eu olhava assim, fazia assim, Mari, eu acho que, né, a gente tem um marido, enfim, um companheiro que compreende muito, porque assim, pô, a gente tá sexta-feira de noite, um treinando com o outro, né, assim, e esse era o clima, as pessoas que estão se ajudando, a Clarissa também, que estão treinando junto, meio que você entra numa bolha de autoajuda, e todo mundo só quer saber de fazer assim. Eu não sei se tu chegasse a esse ponto, mas eu lembro que eu indiquei para vocês, Adora. Você está tão bem no conteúdo que agora você também tem que treinar perguntas, digamos assim, justamente diferentes, ou perguntas difíceis, né? Então, sei lá, se você, acho que você treinou com o Lucas e o Udi também, não foi ou não?
Treinei. Nossa, ele sabe muito e ele fala muito bem. Eram incríveis nossos treinos, sério, rendia muito.
E aí você tem que treinar com essas pessoas que já estão nesse nível aqui para justamente você, né, elevar o nível. E as perguntas têm que ser difíceis mesmo, tem que ser perguntas que tirem da zona de conforto, façam com que você fale, pô, eu não sei, né? E eu falava muito, Isadora, eu estou surpreso com você porque eu descobri quem é a Isadora sem o conteúdo. E eu vi que sem o conteúdo, Isadora tinha, digamos assim, um dos últimos degraus da oratória, que era uma excelente gesticulação. Ela falava como se, né, ela não sabia e ela tava lá, ó, na pose, como a gente fala, na pose. Eu falei assim, nossa, velho. Isadora, tu já fizesse algum curso? Não, eu só vi os vídeos aqui. Como? Tá mentindo pra mim, Isadora.
De prova oral, nada. Sério, foi um desafio, assim, mas confesso que foi muito divertido. Eu me descobri, assim, adorando a função.
Eu acho que talvez essa a fase oral, como você falou, assim, é uma das fases mais gostosas, que a gente mais saboreia, porque a gente... E aí também eu acho que, me diga uma coisa, já que você disse aquela questão que você falou dos síndrome do impostor sua na segunda fase, você também sentiu na fase oral ou abandonou isso? Não mais?
Eu senti medo no início. Principalmente porque o meu desempenho não foi como eu gostaria no início, assim, nas primeiras arguições, o que é natural, mas bate um medinho. Mas eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia desacreditar e que se eu tinha chegado até ali era porque eu ia conseguir e resolvi mergulhar de cabeça e enfrentar meus medos mesmo. Então, eu não tive aquele medo paralisador que eu tive na segunda fase, sabe? Foi um medo de friozinho da barriga que a gente aprende a lidar e que, por vezes, é até importante, assim, pra gente aprender a valorizar o processo e curtir cada etapa.
E por curiosidade, tu faz acompanhamento, enfim, com terapia, psicólogo, alguma coisa, tu, enfim, tu consegue... Tu tem alguém que tu... Ou quem é essa pessoa que faz isso, né? Eu escutei uma frase... Vamos lá. Tem ou não?
Tenho, Não, eu tenho terapeuta e acho que é muito importante, inclusive recomendo. E na segunda fase eu não estava fazendo, porque eu quis só estudar e acho que faltou. Foi o que me faltou uma
Olha,
terapeuta,
quis cortar o tempo para o terapeuta, para achar que estava. Que legal saber
né, amigo? Não
isso,
dá
porque
certo.
eu conversando com minha esposa, eu falei, eu vi uma frase que ela é muito assim, ela é muito rica no sentido de falar assim: se você não faz terapia, você é o motivo por alguém fazer terapia. E eu falei,
Essa
nossa.
é a mesma base, é a maior verdade. Outra coisa que eu acho importante, é, pelo menos para mim é importante, é entender que nem sempre quantidade é qualidade, né? Então, não adianta querer passar, sei lá, 20 horas estudando. Isso não é humano, ninguém consegue ter um bom desempenho assim. Então, eu busquei, por exemplo, atividade física, eu nunca parei, sabe? Eu sempre buscava pelo menos 3, 4 vezes na semana fazer algum exercício. E também a terapia, deixar em dia, embora eu tenha deixado de lado, não foi uma boa escolha. Então, esses momentos eu acho que tem que ter o equilíbrio, o famoso equilíbrio que é a chave de tudo, né? Porque senão não dá certo.
Que bacana, Isadora. Isso da terapia, que assim, né, é uma coisa muito pessoal, mas é bom que você abriu assim, até para que as pessoas sintam mais acolhidas, e você também trouxe algo, né? Eu suspendi durante a segunda fase, e por curiosidade, foi onde você disse que na segunda fase foi onde você mais, vamos falar assim, surtou, né? Ou seja, melhor, ficou mais desesperada, né? Mas associado a isso, você nunca deixou o exercício físico. E aí, quando a gente estava agora nas pós-provas da PFN, as provas orais foram 3 dias em Brasília. Aí eu cheguei 3 dias antes, eu fiquei 6 dias lá acompanhando as pessoas, né? Tinha alguns alunos, inclusive, que, professor, eu quero treinar. Não, acho que você precisa, vamos lá, a gente faz um treino rápido aqui para dar confiança. E aí eu notava que muita gente falava assim, né? Quando chegou o resultado, passou a prova, fazia, bom, agora que eu passei, e aí a gente está especulando a sua posse, né, daqui uns 4, 5 meses, agora, professor, eu vou malhar 2 vezes no dia, professor, vou chegar no jeito.
Tirar atraso.
Mas isso, de certo modo, é a culpa, né? Teve gente que mandava mensagem para mim, Isadora, respondi depois de um tempo, e fazer, professor, desculpa, foi porque eu dormi sem o um relógio para controlar.
Ah, mas essa eu fiz também. Depois da prova, eu falei, gente, pior é que eu cheguei a ficar doente, né? Depois veio o resultado e logo em seguida, não sei, veio um gripão, me derrubou de um jeito, até tô com a voz um pouquinho ainda fanha, mas já tô, assim, praticamente 100%. Mas foi algo bem doido, assim, porque eu sempre tive uma imunidade muito boa, mas, assim, me derrubou e não teve jeito. Acho que foi a adrenalina que baixou, assim. Um turbilhão de emoções.
Não é, de fato, quando tem muito essa euforia, né? É humano, né? Tem euforia muito grande, às vezes a ressaca vem também do mesmo jeito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, e consequentemente baixa a imunidade. Mas, Isadora, deixa eu te perguntar mais uma coisa, assim, por curiosidade. Tu sempre fosse uma pessoa, e aí acho que tem a ver mais com o estudo, tu gostava mais de coisas enxutas, resumidas, sinopses, digamos assim, ou tu era uma pessoa que gostava mais de bibliografias maiores, ou seja, textos mais longos para o aprendizado? Você aprendia, portanto, de que maneira, de que forma melhor para você? Até para ter uma noção assim, também de como você foi seu processo de aprendizagem.
Eu acho que eu divido a aprendizagem em dois momentos, para mim, né? Porque eu acho que a aprendizagem é um negócio muito individual mesmo. Para mim, no início, eu prefiro materiais mais enxutos para eu conseguir formar uma base horizontal bem sólida e entender de fato aquilo. E uma vez que eu já tenho uma visão mais horizontal de uma noção geral daquele instituto, daquele assunto, eu prefiro aí aprofundar, porque aí eu acho que eu consigo de fato ter um domínio naquele ponto. Mas tem algumas matérias que, infelizmente, eu não consegui fazer esse estudo de domínio que eu gostaria, assim, que eu tenho um conhecimento mais horizontal. Tem outras que eu já consegui, então, aprofundar mais, assim. Então, mas para início, eu prefiro materiais mais enxutos e mais resumidos. Acho que eles facilitam um pouco. Até para não dar aquele desespero inicial, né, de um monte de coisa, e tu olha tudo aquilo e não sabe nem por onde começar, e parece que nunca vai esgotar, né?
Eu imagino que se Isadora fosse começar a estudar para a prova da AGU, e por isso que eu estou lhe elogiando assim, fosse, ah, saiu o edital agora. E aí, por isso que é interessante, assim, até entender, você pegou o edital, e aí você foi vendo os pontos que eram teses mais importantes, e começou pelo em tese os pontos mais importantes, e não em ordem cronológica, né? Isso porque, se Isadora pega o edital e fala, bom, constitucional, suponha que você tem um livro, 1.000 páginas, administrativo. Quando você vai somando o que você tem a ler e o tamanho dele tal, você fala, bom, não dá, né?
É. Não tem jeito. Não tem como, humanamente impossível, é. Então, não, a gente tem que fazer algumas escolhas também, não tem como esgotar tudo, assim. Inclusive, eu até acho que eu tive um pouco de sorte, assim, com a prova oral, no sentido das matérias que caíram, porque eram matérias que eu gostava e que eu tinha mais domínio, assim.
Como foi a experiência? Caiu... Vamos contar agora esse 98.40. O que foi que faltou desse 1.60, minha amiga? Me diga.
A única, eu tirei 100 em todas as questões, só em administrativo, que ele me descontou um pouquinho num ponto de controle judicial de ato administrativo. Então, foi esse aí o meu desconto. Mas eu fiquei muito, muito feliz. Muito
não,
feliz.
Não existe, eu tô brincando com você. Assim, né? Como assim, né? Claro. Eu prefiro 98.40 e ver alguém que era nesse dia que
eu saí da prova super feliz, assim, eu já estava satisfeita, sabe? Imaginei que talvez fosse vir um resultado positivo, mas 98.4 eu nunca imaginei, assim. Até quem me deu a notícia foi o João. Ele é bem novinho também. Ele também é aluno do Raio X.
João! Ah, sim, ele falou de você, o
sim.
João Saraiva.
A gente estava conversando, no dia anterior, e eu não acreditava que ia sair o resultado, assim, de madrugada. Eu achei que ia sair no final do dia. E aí eu falei pra ele, não, vou dormir, só me acordo se eu ficar entre as 10 primeiras. Falei brincando, assim. Não é que tava no telefone, eu tava dormindo e falei, Jesus, não tô acreditando.
Ô, meu amigo, que massa. É o João Saraiva, né? É João, esqueci o sobrenome de João, mas que tem ele, tem a Ju, né? Que também é próximo.
São
Paulo, né? São Paulo. Ele é São Paulo?
Não, Maceió.
Ah, o João Vitor,
João
então
Vitor.
Você está dizendo.
João Vitor.
Ah, sim, João Vitor, que também, por acaso, tem, enfim, a sua idade semelhante sim. A você, né? Que também.
Uhum.
O João Vitor, para quem não conhece, é de Maceió. O João Vitor vai se formar agora em março do ano que vem, ele está no nono período, né? E tem a mesma idade que a Isadora. A diferença é que ele está aí, e eu até passei para ele, viu, Isadora? É, o meu regime de antecipação do curso, que é como se fosse o... Chama regime de aproveitamento extraordinário. Falei, ó, João, tu vai ter 40 páginas aqui, que é um protocolo, que tem uma previsão em lei, mas que cada universidade regulamenta da sua forma. Então, usa isso aqui como parâmetro, que eu já peguei de outra pessoa, que era o Felipe Aguiar, que ele passou com 21 anos na PFM, e aí eu falei, olha, Felipe Aguiar me ajudou, tô te ajudando, fala aí qualquer coisa, eu converso com o teu reitor, viu?
Não, vai dar, claro. Ele está super bem classificado.
É. Ah, entendi. É o João Vitor, né? Sei sim, sei quem é. Poxa, o cara também de uma calma, de uma serenidade, assim, né? Você olha para ele e fala, pô, velho, vocês duas pessoas são pessoas que a gente olha e fala assim, eles não aparentam e, de fato, não têm a idade biológica que, de fato, eles têm, né? Ou seja, são pessoas que viveram mais, né? Evoluíram antes de todo mundo. Por isso a gente sempre tem que aprender com vocês. Minha amiga, como foi a experiência da prova oral? Ou seja, você teve algum examinador que foi chato? Como é que foi esse... Você já sentiu que ia dar um resultado bom? Mas como foi? Conta um pouco desse detalhe assim, do dia da prova, né? Se deu aquele nervosismo, se foi pior que os outros da prova objetiva e discursiva?
Eu cheguei em Brasília no dia anterior, né? Então, eu estava lá com a minha mãe. Aí, no dia anterior, assim, eu estava meio nervosa, assim, não estava conseguindo... fazer nada direito, assim, sair um pouco para almoçar com a minha mãe e tal, mas ainda tava nervosa. E a minha prova foi no domingo, no turno da tarde. E eu era uma das últimas a ser arguídas ainda. Então eu tinha ficado nervosa, aí fiquei com medo, ah, é porque eu vou ficar com fome, ah, é porque os examinadores vão estar cansados. Eu tava super nervosa.
Corrija, menina, deixa eu me interromper. Domingo era o segundo ou terceiro dia de prova oral?
Era o segundo, eu tinha segunda-feira ainda.
Então, só para quem não tá sabendo, a prova da oral da GU eram 3 dias de prova. Você tinha de manhã e de tarde. Sim. Aí o meio do Isadora é, pô, eu vou fazer no domingo, de tarde, ou seja, já segundo turno depois do almoço, o pessoal já vai estar cansado, vai estar com sono, que é pós-almoço, então necessariamente você fica ali. Tinha gente que entrava e passava mais de 5 horas dentro da sala. Vocês podiam conversar na sala ou não, Isadora?
E eu era uma das últimas, né? E sim, a gente podia, assim. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá na prova, eu... comecei a conversar com os candidatos, assim, e era gente tão legal, e algumas pessoas que eu já conhecia, outras que eu conheci lá no local de prova. Eu fiquei tão feliz, tão animada, que eu acho que o nervosismo não foi embora. Eu esqueci que eu tava indo fazer prova, eu achei que eu tava ali conversando com amigos. Aí a gente se isolou ali numa sala de aula mesmo, ficamos sentados nas cadeirinhas, e aí tinha que ficar esperando e chamando, né? E eu era uma das últimas, mas o tempo passou tão rápido que eu juro que eu nem vi. E meu coração não chegou assim a disparar, mas eu vi que eu tava nervosa porque eu não consegui comer, né? Eu levei um sanduíche e eu não consegui comer. Então eu
sabia
que alguma coisa não tava certa porque eu... água eu bebi.
Boa. Então já superou um trauma. Inclusive eu não tinha bebido água.
Não, nessa eu consegui. E aí, quando me chamaram ali pra sala, eu tinha ficado já amiga também das fiscais, acho que do pessoal do corredor, assim. Aí eu tava, isso tudo deixou o clima mais leve, assim. Aí quando eu entrei na sala, os examinadores estavam bem sérios, assim, mas eles foram muito solícitos comigo. Aí, quando eu sentei ali, já me atrapalhei toda, não conseguia, eu tive que perguntar quem era o cronometrista, porque eu não consegui identificar. E aí, mas enfim, acho que eles acharam engraçado. E aí, depois, quando foi a prova, foi super tranquilo, assim. As minhas perguntas todas, eles foram muito solícitos. Eu vi que eles estavam, tipo, me acompanhando.
Fizeram muita repergunta para você, ou sou satisfeito, candidato, não quero, você falou tudo?
Não, eles fizeram algumas, não foi tantas, mas fizeram algumas pontuais, assim.
Uhum.
Tipo, em administrativo, foi a minha primeira resposta, né? Que foi exatamente que eu não tirei 100. E eu tava meio nervosa, acho, na hora, apesar de não ter notado, eu não li uma parte da pergunta. Eu não vi que a questão tava perguntando a composição do TCU também. Eu li só sobre a competência, a questão do controle judicial, e eu acabei não falando. Aí ele me reperguntou. Quando ele me reperguntou, aí eu tratei, enfim, até acabei ganhando uma pontuação referente a esse ponto. E aí eu saí achando que ele só tinha que... Se ele só queria saber sobre a composição, depois que eu fui ver que estava na pergunta, eu não me dei conta. Eu fiquei pensando, o que ele queria saber a composição do TCU?
O que você está dizendo, e até para contextualizar para quem está nos escutando, né, e não está nesse momento, os ouvintes do podcast, os play, está no Spotify, Isadora tinha 25 minutos para responder as cinco matérias, né, para responder cinco matérias. Ela entrava numa sala, e aí todos os examinadores estavam perante, enfim, frente a ela. Me corrija, avisador. E aí, quando ela pegava a matéria e respondia, vou começar por administrativo, o examinador do administrativo levantava a mão e ela tinha que olhar, digamos assim, para o examinador. Quando ela trocava de matéria, o examinador levantava a mão e aí ela lia para o examinador. E aí ela tinha um tempo, um cronômetro, né, na frente dela, a gente treinava sem cronômetro, né, Isadora? Às vezes eu dizia para você, só contava só no final, para justamente você saber o controle de tempo. E o tempo foi um fator muito determinante, como você citou na prova discursiva, né? Que você é muito rápido na objetiva. Teve muita gente que, às vezes, ao invés de gastar, digamos assim, 5 minutos, que seria a média por pergunta, às vezes gastou 10, 12 minutos, ou seja, ficou apaixonado por uma pergunta e acabou faltando tempo para responder outras questões. Isso não aconteceu com você?
Não, meu controle de tempo foi realmente bem bom, assim. Eu até sobrou um minutinho, dois minutinhos, eu acho, da minha prova. Assim, eles perguntaram se eu queria complementar, eu falei que não, eles estavam satisfeitos também, e aí eu saí antes. Mas... isso de ter feito treinos sem controle de tempo também foi muito importante.
E porque conceito, na hora
eu não consegui. Muito? Nossa, demais, muito. Sério. Porque parece bobagem, né? Porque tantas coisas, às vezes, simples que a gente acha que sabe, mas aí tu vai tentar conceituar e tu tipo banana inteiro. Assim, conceitos é uma coisa difícil. Então, isso me ajudou muito, assim. Levo para a vida, assim, isso de entender bem os conceitos.
O seu documentozinho do Drive, né?
Nossa, sério, foi muito importante. Eu lia sempre antes de dormir.
É.
E aí, até essas coisas meio esquisitinhas que tinha no edital, eu tinha algum conceito, sabe? Tipo, o nexo probabilístico, que até acabou caindo. Não foi no meu turno. Mas essas coisas meio que eu via no edital meio estranho, eu botava ali um conceito. Eu falava, gente, eu vou ter que saber falar sobre isso. E é.
Não vou travar, né? Se tem alguma coisa no edital, pelo menos alguma coisa... Eu vou falar. Quem tá aparecendo aqui, tá mandando abraço, é o Lucas Iúdio. Ele tá dizendo de você.
Ai,
Isadora citava até os parênteses do dizer o direito. Uma máquina de prova oral.
Capaz. Ah, não. Ele que sabe muito, tirou um notão também. Muito orgulho desse parceiro de treino aí. Essa parceria deu frutos.
Essa dupla é de vocês realmente elevadíssimo nível, viu? Quando eu treinei com o Lucas também, eu falei, Lucas, você parece uma metralhadora de informações.
Tudo, né? Ele fala muito bem, assim, dá vontade de ouvir, né?
É isso aí, minha amiga, que coisa boa, assim, né? Então, a prova oral sua, uma curiosidade, aconteceu isso na prova da PFN, eles não perguntaram questões, digamos assim, pessoais, né? Por exemplo, candidata, você vem de onde, você faz o quê? Teve a prova oral da PFN, até gente que elogiou e falou assim, candidato, você é uma das pessoas mais novas, seria a vida azul. Isso não aconteceu com você, você sabe se aconteceu com alguém?
Aconteceu comigo, eles me perguntaram de onde que eu era, e aí eu falei que eu era de Porto Alegre, uhum. Aí ele perguntou se eu tinha feito na URGS, aí eu falei que sim, aí ele falou, ah, muito boa a tua formação, assim, no final, isso. Então,
quebrou,
fiquei bem feliz, aí eu já quebrou, não, inclusive, se eu tiver, eventualmente, entrando na carreira, se eu tiver a oportunidade de agradecer aos examinadores pela forma que eles me receberam, eu gostaria muito de fazer isso, sabe, porque isso faz muita diferença, assim, ser pessoas solícitas, educadas, sabe, porque se tu pega uma pessoa já com cara fechada, já que te olha feio, é mais difícil, né? Fica um clima complicado.
Não,
eu sou muito grata pela empatia que eles tiveram comigo em todo momento. Sem Minha perder, amiga, claro, a seriedade do momento, né? Da
você situação. Vai conhecer ele na posse. Na posse eles vão estar tudo, vai ser até estranho. Você vai olhar assim e falar, posso falar com ele, melhor, né? Posso agradecer. Isso vai acontecer no momento, né? E isso é interessante porque, assim, na prova da PFN teve muita questão, assim, às vezes eles perguntaram justamente, candidato, você está fazendo outro concurso, você é de onde? Então, ele perguntou para você de onde você era, perguntou a sua formação, né? E isso serve para quebrar o gelo e a gente conversava, pô, cuidado, né? Lembra que eu fiz aquelas perguntas meio capciosas para você também, porque vai que dentro de um cenário desse, né? Alguém pergunta para vocês, adora, você não se considera muito nova, e às vezes as perguntas que são, assim, delicadas, que você fica até intimidada diante de uma pergunta que parece ser natural, mas você tem que falar de uma maneira humilde, mas ao mesmo tempo, pô, ralei muito para estar aqui, né? E aí eu falei, pô, acho que vai acontecer isso. Você chegou, por curiosidade, fazer aquilo da entrada, de olhar para o fiscal, ou não deu tempo, ou não esqueceu?
Não, fiz, eu pedi com licença quando entrei, olhei pro fiscal, não eu consegui lembrar de tudo. Mas isso que eles falaram comigo foi no final da arguição também, antes eles não tinham falado. Só perguntaram meu nome e inscrição e tal, todo aquele protocolo, mas não tinham conversado comigo.
Ah, entendi. Então na prova da AGU eles foram mais, digamos assim, secos, eles foram objetivos, né? Eles responderam, você respondeu as perguntas, e aí no final que eles vieram fazer alguma coisa assim com mais curiosidade.
Foi um perguntador específico aí que foi me perguntado onde que eu era.
Antes de começar ou depois?
Não, depois.
Depois, né?
Como sobrou um tempinho, eu acho.
Pode falar.
Não, é que eu terminei a prova um pouco cedo, né? E quando eu disse que estava satisfeita, e eles também, e aí parou o tempo, ele resolveu fazer essa intervenção, assim. Mas eu fiquei muito feliz.
Veio atestar aquele lema que diz, né? Filho de peixinho, peixinho é, né? Viu a faculdade e falou, não, aqui tem, como meu pai fala, tem pedigree, né? É de raça, tem lastro, né? Então, por isso que eu tô vendo aqui que ela foi muito bem, arrebentou, né? Vem de lá, né? Que legal, minha amiga. Eu tava falando isso porque teve na prova da PFN, geralmente o pessoal tava fazendo antes essas perguntas, e começa a responder, às vezes, para quebrar o gelo. Mas estava vindo gente de fora, assim, e dando boas-vindas às pessoas. Olha, seja bem-vinda, né? A gente está aqui, você pode beber água. E aí, eu lembro que teve uma pessoa que me disse, professor, eu fiz aquela entrada que a gente treinou. E essa examinadora em específico, ela sempre fazia a mesma pergunta para todo mundo antes de começar. Só que ela não fez a pergunta, ela elogiou. Quando a pessoa sentou, ela pegou e fez assim, você foi muito gentil com ele, né? Aí ele da hora, assim, pô, velho, isso assim, é subjetivo, mas, poxa...
Faz muita diferença.
Sim. São as sutilezas da comunicação que a gente, né, enfim... Que aí eu te digo, eu te ensinei isso porque a vida me ensinou, não foi nenhum curso, né? Foi você percebendo assim, rapaz, eu acho que é bom você tratar algumas pessoas não como invisíveis, e o fiscal de prova geralmente é invisível, né? E como você disse, eles ficaram lá quebrando o gelo pra você, ficaram conversando com os alunos, isso com certeza te tirou todo esse nervosismo de passar, sei lá, quantas horas pra ser arguido.
Eu nem calculei, mas eu acho que deu umas 4 horas, talvez. Não, e o pior, eu tinha voo aí. Meu voo eu acabei comprando para de noite, e aí eu tava com medo de não dar tempo, mas se eu perder, eu perdi, eu não vou me estressar aqui.
Aí no fim acabou dando tempo. Eu saí da prova oral e fui direto para a prova.
E sua mãe, assim, ela estava lá do lado de fora da prova ou ficou no hotel?
Sim, sim. Ela, não, eu acho que ela foi pro hotel, e aí, mas aí ela foi me buscar, assim, quando eu saí, eu mandei mensagem, e aí veio ela e meu padrasto, os dois.
Como foi essa saída da prova oral e falar, e aí?
Ah,
ela, e aí?
Eu tava muito feliz, e ela ficou tão feliz também quando ela viu que eu tava feliz, sabe? Tipo, apesar da gente não ter nenhum resultado ainda naquele momento, assim, foi uma felicidade enorme, assim, eu fui o voo inteiro, assim, sorrindo, não conseguia nem, tava cansada, mas não conseguia dormir, assim. Foi sensacional. Não, eu cheguei a ser expulsa lá da área de prova, porque eu saí do prédio e fiquei na frente do prédio conversando com a fiscal que ficava ali na segurança, batendo altos papos. Aí veio um outro moço e falou: ai, tu não pode ficar aqui.
Ela tá trabalhando.
Eu acho que eu não ia embora lá, queria conversar com todo mundo.
Caramba, que massa, amiga. Essa sensação que ela é inexplicável, que justamente eu acho que assim, eu quis congelar, conversar um pouco com você, porque eu senti essa alegria, né, quando eu lhe mandei a mensagem, falei assim, pô, Isadora, tem tanta gente que fala, pô, eu quero chegar nessa fase, e aí te escutar e ver como é essa sensação de perto, faz com que as pessoas saibam que vai chegar essa fase não é um bicho papão, né, tem como você ter técnicas, digamos assim, mesmo que você sendo uma pessoa tímida, mesmo teve um aluno que tinha gagueira, é gago mesmo, assim, você consegue, ou seja, quando você começa a perceber, né, os seus problemas, como você fez a terapia, por exemplo, deve ter te ajudado bastante, né? E aí, fazendo essa rememoração, portanto, quem chegou até aqui, eu tô com Isadora, que começou, digamos assim, a estar pro concurso da AGU, quase que depois de edital, ela começou um pouco antes, porque tinha o concurso de TRT, mas ela sempre estudou muito para a faculdade. A faculdade dela é uma faculdade muito reconhecida, muito difícil entrar na faculdade. E ela sempre, enfim, levou isso com muita consistência. Não que ela fosse cobrada por ninguém, ou seja, ela não precisava disso. Ela disse que a educação dela foi uma educação muito voluntária, né? Ela se cobra muito porque ela sempre quis, e não porque alguém ficava exigindo dela, ou seja, uma consciência fora do normal. E ela não se inscreveu para Procurador Federal e para a PFN, ela só se inscreveu para a AGU. E a minha ideia, Felipe, é que eu queria fazer uma base de estudos. Eu não sei se eu ia passar na AGU, eu queria fazer magistratura, porque eu entrei num curso. Qual foi o curso da magistratura? Eu sei que tem um aí no Rio Grande do Sul.
É SMAP.
A SMAP, né?
Isso, é da Associação mesmo dos Juízes. Eu queria um curso presencial quando eu saí da faculdade, porque eu achei que eu queria ter esse contato com gente, assim, que eu gosto muito de gente. E aí, já que eu não ia ter mais a faculdade, aí tinha dois aqui em Porto Alegre, a Juris, que é mais para a magistratura estadual, e a SMAF, que é federal. E como eu tinha mais afinidade com as matérias federais, eu acabei escolhendo esse curso que eu estava fazendo.
Quando você começou, por curiosidade?
Não ouvi, desculpa.
Quando foi que você começou, por curiosidade, esse curso?
Março. Eu fui em fevereiro e foi em março. Aí o curso é dividido em dois semestres. Aí,
então você está cursando ele ainda aí.
É que como as aulas são ou presencial ou online, eu parei um pouco de frequentar o presencial, porque não estava tendo como. Aí eu tô. Agora eu tenho que botar tudo em dia, tem um monte de aula para ver.
Ô, minha amiga, e veja, e aí só para dar o resumo novamente sobre tudo que você falou, e então me corrija, né? Então, o edital sai em dezembro de 2022. Isadora, em março, por exemplo, ela começa um curso presencial, porque ela pensava que ela queria formar a base, ela queria magistratura, e aí a prova era em abril de 2023, a prova da AGU, e aí ela vai começar a falar, não, peraí, eu gosto de fazer resumos, como eu aprendo, eu não vou deixar de fazer isso, ainda que demore um pouco mais, mas é uma coisa que me dá uma memória a longo prazo. Então, ela já vai um contrassenso. Por enquanto, muita gente diz, não faça resumos, ela fala, não, faça. Claro, de maneira comedida, de maneira sabendo que você vai gastar tempo. E ela começa, digamos assim, a se preparar, sabendo que ela compra ali aquele caderno de lei seca, que ela sai anotando os julgados que ela vê dentro do caderno de lei seca para não estudar. Que ela até faz uso de algumas videoaulas, justamente porque eram gratuitas, mas que ela começa a perceber justamente que a dimensão é muito grande. Pode ser que eu não passe. Você vai fazer uma base de estudos para magistratura. Mas alguma coisa vai mostrando que ela vai dar certo, que ela tem uma certa agilidade no pensamento, né? Prova objetiva, ela sempre sobra tempo, como ela disse, o problema dela era a prova discursiva. A prova discursiva, a Isadora, ela sentiu medo. Ela sentiu, e aí eu acho que talvez é onde eu queria chegar no ponto. Minha amiga, o momento mais difícil da sua preparação, qual foi o pior momento onde deu aquela vontade talvez de desistir, ou que bateu um sentimento de incompetência, e você falou assim, quer saber? não sei se concurso é para mim, ou melhor, talvez esse concurso não seja para mim. Talvez seja outro concurso, quando eu fizer a minha base, né? Se você pensava que faria essa base em quanto tempo?
Com certeza na prova dissertativa, assim, bateu muito medo, me senti incapaz, achei que não era para mim, assim, e comecei a pensar que eu estava errando, sabe? Por estar tentando adiantar coisas antes da hora, até porque eu estava pensando na época, quase que eu desisti de fazer GU pensando num TRE, que falavam que ia sair, eu falei, quem sabe eu tenho mais chance de analista do TRE, e aí eu estava com isso na cabeça, achando que eu estava gastando tempo, porque eu não estava conseguindo cumprir o calendário inicialmente montado por mim mesmo, que era dessa, de formar essa base, então essas incertezas, assim, acabaram me permeando, assim, e deixando um pouco esse momento mais difícil. Mas quando eu tive a confirmação de que estava dando certo com o meu nome lá, aí eu consegui acalmar e ver que não era esse meu caminho, era isso que tinha que ser feito, sabe? Acho que cada um tem a sua trajetória e a minha foi, assim, nessa bagunça de coisas inesperadas que foram acontecendo.
Maravilha, meu amigo, maravilha. E já se caminhando, inclusive, para o final, né? Ou seja, essa minimizadora que talvez teve um momento mais difícil na prova discursiva, como ela mesmo disse, ela cancelou a terapia, mas ela já reconheceu aqui, já deu a dica para vocês não fazerem isso, já deu a dica para vocês aqui para terem cuidado com a pontuação da prova discursiva, que ela, mesmo com essa inteligência, com essa sapiência, de maneira ligada, ela trocou sem querer uma resposta na prova discursiva, não se renda se isso acontecer com você durante a prova. Está aí o exemplo de Isadora. Tá um exemplo,
não, não dá para desistir.
Tá aí um exemplo seu, minha amiga, do estudo para a prova oral, de você falar, bom, mas também eu vou fazer tudo o que é possível, né? E você, enfim, né? É como eu disse, assim que saiu o resultado, foi lá, mandou um e-mail para o Raio-X, procurou estratégia, um curso, se colocou a treinar com pessoas do Brasil que você nem conhece e está distante uma mensagem e fala, quem quer treinar hoje? E parece que você está entrando naquela coisa, será que é uma pegadinha aqui? Não, vamos treinar. E você começa a formar amizades em um momento de grande dificuldade, e você começa a torcer pelos outros, a ponto de, inclusive, João Vitor, que também foi um aluno nosso, um aluno meu, ele vê o resultado para a Isadora, ele comunica, e Isadora só diz assim, ó, só me ligue se eu estiver entre os 10 primeiros. E ele ligou, é isso?
Isso mesmo. Não, foi uma loucura, assim. E como não dá para desistir, além de ter dado certo na prova dissertativa, com a prova oral eu subi muitas, muitas, muitas posições mesmo, assim, coisa que eu nunca
fiz. Quantas posições? Você tem ideia? Por curiosidade, para deixar...
Eu acho que 190 posições eu subi. Eu fui em 110. Eu estava em 276, por aí. Eu não sei se é matemática.
Isadora.
Eu estava em 276 e eu fui parar em 110.
Isadora saiu da posição 276 para 110, ou seja, quase 180 posições por causa da prova oral. Minha amiga, isso aqui está registrado aqui, inclusive para que outras pessoas... Será que eu consigo ganhar posições na prova oral? Pois é. Aí você pergunta... Aí vou dizer que nem Rômulo também, tive um aluno que um pouco, bem menos, obviamente, que você sentiu, mas eu falei, olha, quer saber como ganhar posições na prova oral? Pergunte-me como. Ou seja, a Isadora...
Tem como, tem como.
Já anotou o que ela fazia, né? Dominar os conceitos.
Termina depois que o concurso é homologado lá. Antes dá... Sempre tem chance.
É isso aí, minha amiga. Pega o caderno de conceitos, já faz, pega ele tal. Uma coisa que me chamou muita atenção em você. Você não delegou essa questão, às vezes, mais importante, que é a decisão dos estudos, do que você vai estudar, do que você reputa como mais importante. Claro, você deve ter pesquisado, deve ter, enfim, ter consultado algumas coisas, mas você falou, não, acho que eu tenho que estudar dessa forma, desse jeito. E isso de bater no peito e assumir a responsabilidade, isso de tomar consciência, né? É uma coisa que eu tenho que dizer para você que é uma atitude de pessoa muito madura mesmo, uma pessoa que toma realmente, assim, toma um peso nas costas que muitas pessoas da sua idade não tomam. E a gente vai começar a perceber isso, né? Você, o João Vitor, começar a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Jamais pessoas da sua idade que não tomaram essas responsabilidades não vão conseguir viver o que você está vivendo. E por uma questão de maturidade, por uma questão completamente de mérito seu, da sua família, dos seus pais. E eu tenho certeza que você vai seguir de inspiração para muitas pessoas. Assim, pessoas que vão olhar e falar assim, caramba, eu quero ser a Isadora, né? Ou melhor, como é que eu consigo me influenciar na Isadora? Ou então, né, você vai voltar à sua faculdade daqui a 5, 10 anos para uma palestra, né? Como advogada da União, para falar algum tema. E você vai dizer, bom, eu pisei aqui, né? Eu achei que eu não conseguia, eu estava em Justiça Federal, no IPF, eu achava que esse concurso não era para mim e você conseguiu. Então, eu queria pedir, obviamente, né, mas chegando nesse final, se deixasse alguma mensagem final, falando ou sobre sua trajetória, sobre o pessoal que está estudando aí, seja da sua idade ou não, que você reputa assim, como um grande ensinamento para que motive outras pessoas a continuarem.
Acho que o mais importante em toda essa trajetória é a gente acreditar na nossa capacidade, acreditar no nosso esforço e acreditar no estudo, que isso dá resultado, sabe? O importante é ter constância, é continuar, ter perseverança mesmo, de ir atrás do que a gente quer, que às vezes pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo também da situação de vida de cada um, mas uma hora dá certo. E também queria me deixar à disposição, se qualquer pessoa quiser conversar sobre concurso, sobre a vida, sobre trajetória acadêmica, pessoal, eu estou muito aberta a falar sobre qualquer coisa, assim, fico muito feliz de poder ajudar, compartilhar um pouquinho, porque é uma coisa que eu senti falta quando foi a minha vez, sabe? De realmente não conhecer, não que não tivesse, que ninguém tivesse botado à disposição, mas eu não conhecia as pessoas. Então, se eu puder ajudar alguém, também fico muito feliz. E agradecer ao Felipe Duque também por essa oportunidade incrível de estar aqui e também por ter me guiado nessa fase oral e mesmo que inconscientemente me ajudado nas outras fases, nos vídeos gratuitos.
Então, coisa linda, assim, imagino que sua mãe, né, Luciana, né, Luciana Camargo, né, ela deve estar muito feliz, assim, eu sei que ela está no avião, né, mas depois receba aí todos os meus sentimentos da sua filha, seu pai, também as pessoas assim, que cuidaram de você, do orgulho que você deve estar sendo para eles e que do orgulho, né, como professor, de ver você assim e de realmente transmitir como se fosse uma mensagem como filha mesmo, olhar para você e falar assim, bom, né, eu não tive essa idade quando comecei a contar para o pesador, então assim, eu vou imaginar o que é que talvez ela precise e poder dar tudo para fazer, agora vai que dá, você vai conseguir, né, você vai realizar, eu sei que mesmo com essas suas angústias, com essas suas dúvidas naturais da idade, e que pessoas 10 anos mais velhas que você, 15 anos, o Márcio, quantos anos o Márcio, eu não sei o seu nome, então eu não sei direito,
eu não sei o que falar também.
Enfim, o Márcio, né, que passou em primeiro agora na prova da PGF, eu estava conversando com ele essa semana, por causa, enfim, da prova dele, a prova oral, a nota que ele tirou na AGU, que ele estava lá querendo recorrer, né? E aí a gente olha assim, vocês, ou seja, a pessoa 20 anos mais velha que você, que também teve dificuldade, que também quando eu fui conversar com ele na prova, eu senti uma grande dificuldade, eu falei assim, nossa, João, Dani, eles têm que pegar na mão de Márcio, porque eu estou sentindo, ele tem muita potência, ele tem muita experiência, mas assim, ele vai precisar de uma ajuda nesse começo, ele fala isso para mim, né? Do outro lado, quando a gente pega você e treina você, se eu abrisse o sistema interno aqui, Isadora, você não, melhor, você ia, assim, né, ver como Dani foi generosa em botar tantos adjetivos aqui em você. E falar assim, eu tenho certeza. Que ele olhar aquela olho no olho, assim, você fala, Dani, ela pensa, eu tenho certeza, ela vai arrasar, ela vai arrebentar aí.
Ai, não, eu tô muito feliz. Muito, muito feliz, assim. Grata demais por tudo que aconteceu e por todas as pessoas que passaram na minha vida, né? Porque acho que essa também é uma conquista coletiva. Acho que cada pessoa que passa na nossa vida, ela deixa um pouquinho na gente, né? Então, eu sou muito grata por todo mundo que já passou na minha vida, seja professores, amigos, meus familiares, também esses amigos que eu fiz com o concurso que eu quero levar para a vida. Enfim, muito, muito feliz.
Então, agradeço novamente a você.
Eu
deixo aqui, se você quiser fazer mais algum agradecimento para a gente encerrar. Mas espero que você, de alguma maneira, sinta-se aí, né, tocado, tocada por essa mulher, e assim eu digo, né, que ela não é a idade que ela tem, que ela não é a nota que ela tem, que é muito maior que isso. E eu acho que tem muita gente que está muito orgulhoso, que te conhece, que está doido para você comemorar junto, doido para você celebrar, que está doido para conversar com você, que vai encher você em direct, assim, muito
à vontade.
Você vai ficar assim, e você vai ficar assim, meu Deus do céu. Será que eu posso opinar melhor? Será que eu posso dar o meu pitaco, como a gente diz? Será que eu posso dar a minha opinião, né? E aí, assim, né, é uma coisa que, de fato, a gente só agradece a Deus e fala assim, meu Deus do céu, quanta responsabilidade. Mas eu tenho certeza que você vai tirar esse letra. Porque, novamente, você tem muito mais, né, maturidade do que muita gente de 32 anos, ou seja, com 10 anos a mais para você. Então, meus parabéns, por favor, se quiser deixar algum recado, fique à vontade. A Lara, inclusive, está aqui, mandando parabéns para você. A Lara, que foi a segunda colocada, né? A gente também vai começar na segunda-feira, e, enfim.
Vou assistir. Parabéns para ela também nesse resultado incrível. Ela foi segundo lugar em dois, né?
E ela é uma loucura, assim, ela vai contar a história dela, assim, mas ela está aqui, né, desejando também parabéns para você, porque certamente ela deve estar fazendo a mesma coisa que eu, olhando para a sua idade, se colocando na idade que você tinha e dizendo: Isadora, você está muito acima. Então, meus parabéns a você, as pessoas que me criaram novamente, porque isso, assim, são pessoas que a gente tem que elogiar, agradecer sempre, sempre, vai ficar o tempo todo assim: Isadora, você é fruto disso, né? Não tem como, enfim, o fruto cair longe da árvore, né? Então, se o fruto é você, eu tenho certeza que a árvore está coladinha, ou seja, sua mãe, como ela foi para a prova oral, e ela deve estar muito feliz por esse momento.
Então, acho que é isso. Eu queria agradecer muito, estou muito feliz de botar novamente à disposição. E agora tentar comemorar um pouquinho esse resultado, né? Já que eu estava doente, não consegui comemorar ainda. Passei de cama aqui. Mas agora eu estou recuperada.
Ô, minha amiga. Então, novamente, muito obrigado. Tenha uma boa tarde, uma boa sexta-feira, bom final de semana. Vou indicar a todo mundo que precisar, quiser conversar, falar com você. Tomara que seja realmente um período muito bom para você discernir, crescer, estudar o que quer. E para ficar à vontade, novamente, você vai ser o que você quiser. Não tenho dúvidas. Se você quiser se permitir ser a AGU, pessoas como a Bruna, eu já vou passar o contato, você conversa, já que ela é daí, né? Ela vai falar com você sobre lotação, vai falar com você sobre todos os seus anseios, preocupações. Eu acho que pode ser bem interessante, justamente para que você sinta-se à vontade e acolhida, e saber que você é muito bem-vinda aqui. É o seu lugar. É o seu lugar.
E eu estou muito feliz de estar aqui. Não tenho mais vontade de ir para nenhum lugar. Pode ajudar as pessoas mesmo. Então, vai ser um prazer poder falar com qualquer um que precisar.
Ótimo, amigo. Então, muito obrigado, uma boa tarde para você, bom descanso aí, aprenda a descansar sem culpa, sem relógio, né? sem temor de só ver um episódio no dia, pode ver mais de um, tá tranquilo.
É importante agora. Até mais, boa tarde então.
Tchau, tchau, amigo, boa tarde, muito obrigado.